Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto, ajustar o espelho e pegar carona conosco em mais um Mundo dos Carros em podcast. No programa de hoje tem um mapa do mercado de carros eletrificados de segunda mão no Brasil. Você vai saber quais foram os elétricos e híbridos usados mais vendidos em um dos maiores portais de venda de veículos do país. Tem também um SUV chinês que pode se transformar em uma picape. E o quadro retrovisor, com André Deliberato trazendo o carro que marcou a história da Audi no Brasil e no mundo. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama lá nos players do site do Primeira Marcha ou do site da Automotive Business. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Todas as análises apontam que o mercado automotivo vai crescer principalmente em duas categorias. A dos utilitários esportivos, que aí só se fala em SUV, e a das picapes. A montadora chinesa Changan, aquela mesma que se chamava Shana, resolveu unir o melhor desses dois mundos. A empresa criou recentemente uma marca de elétrico chamada Qiwan, que acaba de patentear o seu modelo E07 junto ao Ministério da Indústria da China. Trata-se de um SUV que pode se transformar em uma espécie de picape. E como isso funciona? A terceira coluna, aquela coluna lá de trás do carro, é o estilo coupé. No utilitário esportivo, bem inclinada, ela é bem inclinada e retona e tem um vidro retrátil. Já a tampa tem a abertura independente, a tampa traseira tem a abertura independente desse vidro e abre como se em uma picape normal. Pronto, o que seria o porta-malas do SUV se transforma em uma caçamba. No Instagram do Autorama você vai conseguir entender lá nas fotos como funciona esse verdadeiro crossover. Só que ainda não há detalhes técnicos sobre o modelo. O porte é de uma Ford Maverick e o desenho remete à futurista Tesla Cybertruck, aquela picape da Tesla elétrica toda modernosa, toda retona. O que se sabe até agora é que as versões de entrada do Qiwan E07 terão motor elétrico de 338 cavalos e as mais caras, com tração integral, usarão dois motores elétricos com potência combinada de 590 cavalos. Ah, é importante frisar que essa ideia de aliar uma carroceria normal de carro de passeio com picape não é inédita, não. Nos anos 1960, teve o Studebaker Wagoneer, que na verdade era uma station wagon com um teto deslizante na traseira. Só que naquela época era um tal de reclamação de infiltração dentro da cabine que nem te conto. Um problema que não deve ocorrer nesse moderno SUV picape chinês elétrico. Por falar em elétrico, a OLX, um dos principais portais de compra e venda de veículos, fez um balanço dos negócios envolvendo carros eletrificados usados em seu site e traz dados bastante interessantes. Você sabe qual foi o elétrico mais vendido do portal em 2023? Foi o JAC EJS1, o subcompacto da marca chinesa, que é um dos modelos zero combustão, inclusive mais baratos do país. Em segundo vem o modelo mais caro e de marca premium, o BMW i3. E em terceiro, nos carros elétricos mais vendidos no portal, o Volvo XC40, o SUV que a gente inclusive já testou e falou sobre ele aqui no Autorama. Detalhe é que o carro elétrico mais buscado na OLX não foi nenhum desses três aí do pódio, aí dos mais vendidos, e sim o Porsche Taycan. Afinal, não se paga para sonhar, né? Para pesquisar, a gente ainda não tá pagando. E o elétrico mais anunciado, por sua vez, foi o Nissan Leaf. Neste recorte, outra curiosidade, o XC40 da Volvo aparece em segundo entre os mais buscados e os mais anunciados em 2023. Já entre os carros híbridos, só da Toyota com supremacia inquestionável do Corolla. O sedã médio foi o híbrido mais vendido da OLX em 2023. Simplesmente 4 em cada 10 híbridos negociados no portal foram Corolla. Em segundo, vem o Prius e em terceiro, o RAV4, todos também da marca japonesa. Além disso, o Corollão também liderou entre os híbridos mais buscados e os mais anunciados no portal em 2023. É, gente, quando o papo é Corolla, não tem jeito. É uma supremacia em qualquer categoria. Último programa do mês, você já sabe que é dia de retrovisor. Então, sem mais delongas, Sérgio, rebobina a fita aí, meu camarada. O retrovisor de hoje vai falar de um carro de marca de luxo que foi importante para a indústria brasileira, pois marcou o início da produção da Audi no Brasil. A marca alemã, inclusive, celebra 25 anos deste carro neste ano de 2024 e quem vai relembrar desse modelo é o nosso convidado, tão marcante, tão icônico quanto o carro, o jornalista André Deliberato. Delibas, muito bem-vindo e feliz ano novo, meu amigo.
Meu amigo Miragaia, todos os ouvintes do Autorama, um feliz ano novo para todo mundo, um feliz carro antigo para todos nós. É isso mesmo, hoje a história de um carro, como você disse, que faz 25 anos, agora em 2024, só que ele é um pouco mais velho no redor do mundo, não no Brasil, né? A história de um carro lançado em 1996 na Europa, né? Na Alemanha, então daqui 2 anos ele faz 30, ele vai 30ar, mas aqui no Brasil ele está fazendo 25, aqui ele é um pouco mais novo. E que começou a ser pensado e desenvolvido 3 anos antes, em 93, por ninguém menos que Peter Schreier, que era o designer e o cabeça da Audi lá nos anos 90, que depois foi para a Kia. E que fim levou o Peter Schreier? Será que ainda está na Kia, Miragaia?
Sim, eu acho que ele ainda está na Kia. Ele está, na verdade, eu acho, supervisionando o departamento de design do grupo, né?
Ah, ele virou o chefão de visual dos carros da Kia, então, né? Que aqui, aqui é que também é dona da Hyundai, né?
O grupo não, Hyundai, na verdade é o inverso, né? Hyundai que é dona da Kia.
Depende do país, né? Tem país que a Kia tem mais poder que a Hyundai, mas no mundo a Kia faz parte do grupo Hyundai, exatamente. E o carro que a gente está falando aqui, que é da Audi, a maioria da galera que ouve o Autorama já deve saber de que carro a gente está falando. O carro que nasceu com a missão de ser a porta de entrada da Audi no Brasil e no mundo, e também foi o responsável pelo surgimento da plataforma PQ34, não é PQ24, que foi a plataforma do Gol e do Fox, era uma plataforma maior, e que depois daria origem a outros modelos, como o Volkswagen Golf, de quarta geração, o Audi TT, o Seat Leon, que também é tudo primo, né? E por aí vai. De quem que a gente está falando? Do Audi A3. Só mira, a primeira geração do carro, ela tinha carroceria 2 e 4 portas, era um hatch, né? E sendo a de 4 portas, a carroceria de 4 portas, que chegou a ser feita no Brasil, lá na fábrica da Audi, em São José dos Pinhais, no Paraná. Antes, ele foi por algum tempo importado pela Senna Import, que era a importadora responsável pelos carros da Audi, antes da Audi ter fabricação nacional. É mole?
É, rapaz. O Senna que trouxe aí, né? Que trouxe a Audi para o Brasil, né? Audi, o grande, né, responsável, exatamente, a família Senna, né?
Em 96, né?
Dedo que... muito importante nessa história aí.
Sem dúvida. Em 96 não era ele, né? Especificamente, mas era a empresa dele, que foi a grande responsável por alguns carros da Audi no final dos anos 90. Mas quando a Audi chegou no Brasil, lá no começo dos anos 90, era o próprio Senna quem trazia, quem escolhia o que ia trazer, o que ia, porque ele era nada mais nada menos do que o cara, o nome da empresa, né? Aí, depois dessa época, o carro passou a ser feito no Brasil. Foi o primeiro Audi, como você disse, foi o primeiro Audi feito aqui no país. E ele foi fabricado de 1999 a 2006. É por isso que a gente celebra agora, em 2024, 25 anos de Audi A3 nacional. Mesmo que lá fora tenha surgido uma segunda geração, uma geração mais nova, em 2003. Mesmo 3 anos depois dessa segunda geração, a primeira ainda era feita aqui no Brasil. Aliás, em 2000... o Audi A3 foi eleito o carro do ano aqui no Brasil, de tão importante, né, Mira?
Sim, sim, sim. Esse carro foi... inclusive, ele foi a porta de entrada, né, para a classe média ter um carro de luxo, né? Foi... Porque ele era muito... por ter produção nacional, ele era muito acessível. Acessível entre aspas, obviamente. Mas ele era mais acessível. Para aquela época, não dava para ter uma Mercedes. Apesar da Mercedes ter o Classe A, que também tinha essa proposta, né? Mas ele era um carro com outra proposta e BMW
não,
e Mercedes tinham modelo.
Né?
É, e
era muito
BMW
mais
e Mercedes
sim.
Eram mais caros, né?
O Classe A, inclusive, que era feito no Brasil também, né? Só que
exato.
Tem um detalhe. Eu estava fazendo o roteiro e a pesquisa para esse pro tópico desse programa, do Audi A3, e eu achei o preço dele em 2000, mira. O carro custava 40 mil dólares. Ai, meu Deus, 40 mil dólares, se você converter hoje, dá 200 mil reais, que é o preço mais ou menos de, sei lá, um Jeep Compass, um Corolla Cross, que são carros de classe média, digamos que alta hoje no Brasil. Só que 40 mil reais em 2000, com o dólar a 1,30, era 40, 50 mil reais.
Uhum.
Tudo bem, o salário mínimo era muito inferior, era muito menor do que temos hoje em dia, mas assim, não era um carro tão exorbitante. No 40 mil dólares ou 40, 50 mil reais naquela época, era o preço de um Vectra, de um Ômega. Então, o Ômega talvez até fosse um pouco mais caro que o A3, mas eram carros desse nível, né?
Sim, verdade.
E o Audi A3, mira, ele tinha diversos tipos de motores, principalmente lá fora. Mas aqui no Brasil, ele usava só um motor 1.8, tanto na versão aspirada, quanto na versão turbo, essa que era o grande sonho dos apaixonados por carro naquela época, né?
É.
Aliás,
o motor turbo naquela época era sinônimo exclusivamente de desempenho e performance.
E também muita gente associava motor turbo naquela época a carro mexido, é carro tunado, não é original de fábrica. Você via um motor turbo original de fábrica, o pessoal já falava olhava com outros olhos, né? Não era uma coisa tão comum quanto é hoje, né?
Exatamente.
Aliás, o grande diferencial desse motor 1.8, mesmo na versão aspirada mais fraca e também na turbo, era uma tecnologia, mira, que ela vinha da Fórmula 1, e fazia com que cada cilindro do motor tivesse 5 válvulas. Então, o motor 1.8 tinha 20 válvulas. Isso fez muito sucesso. E vale lembrar que esse carro, né, o A3 Turbo, ele era exatamente um Golf GTI, que também era feito lá em São José dos Pinhais, até porque os dois carros eram irmãos de plataforma, né? Essa plataforma PQ34, só que o A3 tinha a grife de ser um Audi, né? Enquanto
aquelas quatro bolinhas na grade, né?
Exatamente, fazia toda a diferença, né? Bom, ele durou até 2006, como eu disse, né? De 99 a 2006, até a produção nacional ser interrompida, ainda que durante o seu último ano de produção a Audi tenha vendido a segunda geração em conjunto, que era importada. Eu não sei se era exatamente da Alemanha ou se era de outro país onde ela era feita na Europa, mas vinha da Europa a segunda geração e a primeira, era feita aqui no Brasil e, portanto, era muito mais barata, né?
Uhum.
Aí o carro ganhou uma série de incrementos. Teve a versão S3, né? Na primeira geração. Era mais rápida, tinha motor mais forte, tinha câmbio automático Tiptronic. Ele foi ganhando uma série de evolução, né? Uma série de evolução.
Verdade.
Então, integral, 4. E várias outras tecnologias começaram a ser empregadas no primeiro A3, além de motores cada vez mais potentes e modernos. O S3, que era a versão mais esportiva que eu comentei, foi apresentado pela primeira vez lá fora, em 2006, e desembarcou por aqui logo em seguida, com motor 2.0 turbo, que tinha injeção direta e era capaz de entregar 265 cavalos. Era um pocket rocket, como a gente chamava, né? Era um carro pequeno,
carro
muito rápido, né?
Pequeno, dinâmico, né? E leve para essa potência.
Exato. Era um carro muito bom. A 3 sempre foi, né? Um carro muito bom, né?
Sim.
São quatro gerações na história e as quatro gerações sempre foram carros muito bons. A terceira, a gente está falando de geração, a terceira surgiu em 2013 e mudou de plataforma. Ele passou a ser feito sobre a estratégia modular MQB. E essa plataforma, inclusive, todo mundo deve conhecer, né? É a mesma que hoje faz aqui no Brasil os modelos da Vox, como o Polo, Virtus, T-Cross, Nibus, Tiguan e uma série de outros modelos. Curiosamente, mira, o que aconteceu? O A3 passou a ser feito sobre a plataforma MQB. A plataforma MQB é versátil, super flexível e permitiu que ele pudesse ter outra variação de carroceria. E foi aí que surgiu o A3 Sedan, que aos poucos, até pelo tamanho do porta-malas e pela proposta, e até dinamicamente também, embora o hatch seja um carro muito legal, ele começou a tomar o espaço do hatch, o A3 Sedan de 2013. Entre o final de 2013 e começo de 2014 para cá, ele começou a fazer muito mais sucesso que o hatch. O hatch virou meio que um carro de nicho, né? Até porque os hatches mais caros, em geral, perderam muito mercado para os SUVs. Então, o sedã começou a fazer muito mais sucesso justamente pelo tamanho do porta-malas, né?
Uhum.
E foi nessa época mesmo, Mira, ali quando surgiu o A3 Sedã, na virada de 2013 para 2014, que o A3 chegou à marca incrível de 3 milhões de unidades produzidas no mundo. O sucesso era tanto, e a economia do Brasil naquela época era tão propícia, era tão atraente para as montadoras de fora, que essa variante de três volumes, o sedã, passou a ser feito no Brasil. Ele voltou a ser feito no Brasil, também lá no Paraná, no final de 2015.
É, e nessa época tinha a questão do Inovar Alto também, né, que concedia benefícios a quem tivesse produção, conteúdo nacional, e também foi um estímulo para a Audi voltar a produzir lá no Paraná. A plataforma era a mesma, obviamente, já facilitava, já tinha a tradição da Audi ter produzido lá. Sim, e aí ele teve essa volta em 2015, né? Foi bem interessante. Você falou do A3 Sedan também, eu lembro, cara. Esse carro me entusiasmou mais na época que eu trabalhava no Globo, lá no carro, etc. Uhum. E eu me impressionou mais a dinâmica dele do que no hatch. Não que o hatch seja ruim, mas a dinâmica do sedã era impressionante. Eu testei esse carro lá na época do Globo e eu achei esse carro sensacional, o A3 Sedan. E os dois venderam relativamente bem nessa época também. Ainda não tinha essa avalanche de SUV, o povo ainda gostava de hatch e sedã, então eu lembro que eles venderam bem. Mas segue aí, segue o baile aí que eu te interrompi.
Exatamente, o A3 Sedan vendeu muito bem, o A3 hatch continuou vendendo, até porque o A3 hatch dessa época ele ganhou a variante RS3 também. O carro ficou, o sedã também, claro, mas o carro ficou totalmente endemoniado com a preparação da RS, então surgiu também o RS3. Mas como você falou, realmente, dinamicamente, o sedã era um pouquinho mais acertado que o hatch, não que o hatch fosse ruim. E vale lembrar, você falou de avalanche de SUVs, quando o A3 sedã passou a ser feito no Brasil, quando o A3 voltou a ser fabricado por aqui, que foi na versão sedã, a Audi também começou a fazer o Q3 no Brasil, que o Q3 nada mais é do que a transformação SUV, né, a variante SUV da linha A3, né? Uhum. E foi justamente nessa época, ali no final de 2015, começo de 2016, que surgiu o A3 Sedã Nacional e o Q3, e você falou, putz, o carro era realmente bom dinamicamente, mas vale lembrar, Mira, que quando o A3 chegou, o A3 Sedã, e ele começou a ser feito no Brasil, teve muita gente que reclamou da qualidade do acabamento, o carro perdeu um pouco de qualidade, ganhou muito plástico, ele usava um motor 1.4 TFSI Flex, que era inclusive a única variante flex desses motores que a Audi usava, e muita gente falou, putz, mas legal, vocês estão fazendo um A3 Sedã no Brasil, mas o carro perdeu um pouco de qualidade, e tantas foram, tanto teve reclamação dos clientes da Audi em relação a esse A3 Sedã mais simplificado, entre aspas, que no mesmo ano de 2016, né, na continuação de 2016, a Audi decidiu também produzir aqui no Brasil o A3 Sedã 2.0 TFSI, mais completo, as versões mais caras, que ganhava muito em qualidade de acabamento também. Então, não foi só o A3 mais simplificado que foi feito aqui nessa segunda vinda de fabricação nacional do A3, mas o mais sofisticado também. Aí, ele teve uma reestilização em 2017, que durou até o final, até meados, o final de 2021, que foi quando a quarta geração surgiu e passou a ser importada da Alemanha. Então, assim, o A3 de terceira geração, o sedã, deixava de ser feito aqui, e o A3 hatch de terceira geração também deixava de ser importado para a chegada do novo, que também melhorou muito. Não estou dizendo que o A3 de terceira geração era ruim, mas o de quarta geração, esse que está agora à venda, é sensacional, é um carro muito bom. E hoje, Mira, é importante destacar que o carro já está perto de 5 milhões de unidades fabricadas em todo o mundo. Como você disse, é impressionante, para um carro que surgiu há menos de 30 anos e menos de 25 anos, né, no Brasil, está fazendo agora 25 anos, é um sucesso de 25 anos aqui e 30 anos no mundo, que deve perdurar por mais alguns anos.
Estamos falando de um carro... Desculpa, estamos falando de um carro de marca de luxo, né?
Exatamente, um carro de marca de luxo. Você considerar que a Audi no Brasil é marca de luxo, na Europa e nos Estados Unidos não é tão de luxo assim, né? É um carro premium em todo mundo, mas a gente sabe que na China também, na Europa, nos Estados Unidos, ele é um carro, tem versões com motor a diesel, versões mais simples, são carros também, entre aspas, mais populares. Mas considerando que a Audi no globo inteiro, no planeta todo, é uma marca mais luxuosa, mais premium que a maioria das outras, é um sucesso estrondoso você completar 5 milhões de unidades feitas para um carro de menos de 30 anos, é bem legal.
É verdade, verdade. É um sucesso, é um best-seller. Por isso que está aqui no retrovisor.
Aliás, eu vou deixar uma pergunta agora, aproveitando que está acabando o nosso roteiro aqui, a minha participação desse mês, eu vou deixar uma pergunta, Mira, para você e a quem quiser responder que está ouvindo a gente. Qual você acha que é o maior carro da história da Audi na história, né? Qual que você acha que é o maior carro da Audi? O A3, talvez? O A4? O A6? Vou deixar essa dúvida para aí.
É, rapaz, o maior carro... Assim, em termos de de volume você tem esses, o A3, né, em termos de popularidade, e você tem as tradições dos A4, A6, você tem o Q3 também, que fez um rebuliço quando chegou.
Mas o Q3 fez um rebuliço, é novinho, né, Mira? É um carro novo.
Você tem o TT, que é lindíssimo, né?
Hã?
Você tem o TT, que é lindíssimo, desenhado também pelo Peter Schreier.
De repente o TT saiu de linha no mundo ano passado, agora no final
Mas são carros muito icônicos, né?
É muito icônico. Mas assim, eu acho que assim, qual é o carro que representa cada marca? Eu fico pensando, por exemplo, a Toyota, qual carro que representa a Toyota? É o Corolla, porque o Corolla é simplesmente o carro mais vendido da história. Qual carro representa a Volkswagen? O Fusca e talvez o Gol. Talvez o Golf.
O Golf. É o Gol mais no Brasil, né? O Golf é muito
mais no Brasil, mas no mundo o Fusca e o Golf. Qual carro que representa a BMW? Aí eu tenho a dúvida, Série 3 ou Série 5? É um dos dois.
Eu iria no Série 3. Eu iria no A3 também. Se botando dessa forma, eu botaria o símbolo da Audi, assim, né? É o A3, realmente. É o carro mais, como se mostrou, popular, né? Entre aspas. E é um carro que realmente marcou muito a história da marca.
Eu também responderia isso. Eu acho que é o carro que ajudou a democratizar a marca em muitos países, inclusive no Brasil, né?
Exatamente. E aí está completando, né, essa história aí, 25 anos, do primeiro Audi produzido aqui no Brasil, né? Pela Audi, né?
Pela Audi.
Produzido aqui em 99.
Que é compartilhada com a Volks, né?
E hoje produz o Q3, mas é em montagem, sistema SKD, não é nem CKD. É juntar a carroceria com a plataforma e bota pra rua, entendeu?
É mais fácil, né?
Mas quem sabe voltaríamos a ter um áudio produzido aí. Vamos ver o que nos reserva aí o programa.
Eu vou finalizar a participação de hoje, porque o governo, eles estão anunciando uma série de mudanças agora no começo do ano, né? Tem um programa novo lá. E teve agora, essa semana, na segunda-feira,
né?
Eles mostraram aquele Nova Indústria Brasil lá, o tal do NIB.
Uhum.
Isso tem incentivado uma série de montadoras que estão apostando na eletrificação e no investimento em novas tecnologias a voltar a produzir no Brasil ou a começar a produzir no Brasil. E eu não duvido, não. O A3 é um nome muito novo ainda, né? Não tem 30 anos, é um nome forte. Eu não duvido que em breve eles possam pensar em um carro, talvez numa quinta geração, ou mesmo produzir essa quarta geração no Brasil com um preço mais interessante, não duvido não. A Audi tem muito investimento, tem muito dinheiro, tem muita força para voltar a fazer isso aqui no Brasil.
Isso aí, meu amigo. Queria te agradecer mais uma vez pela sua participação mais especial. Deixa teu recado aí. E valeu mais uma vez por esse retrovisor, abrindo o ano aí com um carro emblemático, Audi A3. Valeu mesmo, Dedé. Mas deixa teu recado aí.
Pode deixar, Miriam. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Autorama. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho Instagram e Twitter e TikTok, @AndréDeLiberato, sem nenhuma letra dobrada, nos três. Obrigado mais uma vez aí pelo nosso papo. Um feliz ano novo para todo mundo e tamo junto. Abraço.
Esse foi André Deliberato em mais um quadro Retrovisor, aí falando do Audi A3. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas. Valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.